diretora e também como apresentadora de programas infantis na casa. Durante sua passagem no SBT, ela já fez muita coisa. Já foi produtora, diretora, já foi inclusive diretora de set e chegou agora como apresentadora. Ela faz muito sucesso por onde passa e traz consigo todo o talento do pai. Senhoras e senhores, nós vamos receber ela, que além de apresentadora, diretora e dentre tantas outras funções que ela acumulou durante a sua vida, ela está agora se candidatando a deputada federal pelo Brasil. Aí, ó.
Candidata
a, quem sabe, mudar alguma coisa nesse Brasilzinho de meu Deus. Então, vamos receber e bater um papo com ela, a filha número 2. A moça que tem duas filhas lindas e incríveis. Senhoras e senhores, ela, Silvia Bravanel! Silvia, seja muito bem-vinda.
Tudo bem?
Tudo ótimo. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado de coração. E a gente começa já com uma primeira pergunta, que quem vai fazer é, óbvio, Marcelo Batista.
Silvia Bravanel, nós precisamos saber qual a sua sobremesa predileta.
Minha sobremesa predileta é sorvete.
Sorvete?
De qualquer espécie.
De qualquer sabor?
De qualquer sabor.
Jura mesmo? Morango, chocolate, tem nenhuma restrição.
Na verdade, eu tenho uma marca preferida, mas não vou fazer propaganda de graça, não.
Boa.
Né?
Esta mulher é filha de quem é? Impressionante. Esta mulher sabe fazer como ninguém em televisão. Não só televisão, agora também vai fazer política. Olha que engraçado, que interessante isso.
Que legal, hein?
Silvia Bravanel, que... tá seguindo os mesmos passos que o pai, Silvia.
Os mesmos passos que o pai. Ele tentou prefeitura e tentou presidência. Agora eu tô tentando, se Deus quiser, vou ser abençoada, deputada federal.
Eu não sabia que ele tentou prefeitura.
Ele tentou prefeitura e depois tentou presidência.
Eu só sabia da presidência, vote 26,
Silvia. Não, ele tentou prefeitura, sim.
Eu não sabia, que interessante. É. E de fato, você se inspirou no seu pai pra sair como candidata a deputada federal?
Na verdade, não. Na verdade, foi um convite meio um susto, assim, eu tava num jantar. E aí um senhor chegou, que eu tava jantando com uma pessoa, chegou um senhor pra mim e falou assim: oi, minha deputada federal. Eu falei: não, eu acho que o senhor tá me confundindo com alguém. Ele falou: não, você vai ser deputada federal pelo meu partido. E aquilo levou um susto, eu levei na brincadeira, ele seguiu o baile, não levei muito a sério, assim, não. E aí, quem estava comigo, no caso, meu esposo e outro pessoal que tava com a gente, levaram muito a sério e começaram a colocar pra frente isso. E começaram a vir convites de outros partidos. E o que eu mais me senti confortável, mais me senti acolhida, mais me senti como se meu pai estivesse me convidando, foi o PSD, que foi pelo Kassab.
Entendi. Tá vendo? Ô, Silvia, seu pai deixava você assistir a Globo na sua casa ou você tinha que assistir escondido? Hein?
Não, em casa a gente sempre foi muito eclético, porque a gente, meu pai gostava muito de assistir todas as emissoras para a gente poder estar sempre antenada nos programas de televisão, nos formatos, em atores, atrizes, coisas que passavam na televisão. Então não tinha essa coisa de restrição em casa, não, de qual programa a gente podia assistir.
Mas hoje, pelo menos você com suas duas filhas, você bota elas pra assistir Bom Dia Brasil. É Bom Dia Brasil. É
Bom Dia Companhia. Bom Dia Companhia também não, porque o Bom Dia Companhia já saiu do ar, já fazem, acho que uns 6, 7 anos, que aí eu entrei pro Sábado Animado, que eu tava até... Ontem fui minha despedida.
Jura? Primeira coisa, me perdoe, eu falei o nome errado, Sábado Animado.
É, o Sábado Animado.
Companhia, eu peço perdão. Eu não sabia, ontem foi sua despedida.
Ontem eu fiz gravei meu último no programa, que o partido exigiu que eu saísse do ar até dia 27 de junho. Então, ontem eu gravei meu último programa.
Chorou?
Muito.
Olha aí, ó. Spoiler.
30 anos ali, né, como diretora, como produtora, como apresentadora. Então, eu tenho um carinho pela minha família, Sábado Animado, Bom Dia Companhia, enfim. Então, a gente cria aquele vínculo, né? A gente tinha aquele carinho gigante pelo programa.
E você não tem nepotismo aqui, não, porque Silvia Bravanel começou lá de baixo.
Comecei de baixo.
Você começou, qual foi a sua primeira função no SBT?
Assistente de estagiário.
Caramba, assistente de estagiário.
Sim.
O que você fazia na época?
Eu auxiliava os estagiários mesmo.
Você levava café pro estagiário?
Eu tinha que fazer as funções, eu fiscalizava banheiro, eu fiscalizava, porque a gente recebia muita caravana lá no teatro, né? No, lá na Taliba. Na Rua dos Camarés. A gente recebia muito. Então eu tinha que fiscalizar banheiro pra ver se tinha papel higiênico, pra saber se tinha papel pra enxugar a mão, pra saber se estavam limpos, pra receber as caravanas, os lanches, os kit lanche, que a gente chamava de kit bozo, né?
Kit lanche, que
era uma delícia. Era um pão com manteiga e presunto, um suquinho e um chocolate. Então eu tinha que fiscalizar todas essas coisas, assim, as coisas menores, assim, e fazia isso com muito louvor.
Você tinha quantos anos na época?
16.
Que Que legal. É realmente a idade.
Menor aprendiz.
E aí depois você foi pra onde?
Aí eu fui, eu subi de cargo, fui ser assistente. Aí eu fui ser assistente dos diretores, de produtor. Porque eu não sabia nada em televisão. Então eu realmente tinha que estar lá pra aprender. Eu acho que pra gente poder chegar a um posto maior, a gente realmente tem que aprender. Então eu tava assim, consumindo televisão. Mesmo porque eu tava ali como aprendiz mesmo, né? Meu pai me colocou naquela função. Então eu fui ser assistente de vários programas, eu tava ali para aprender tudo. Então eu queria estar assistente de edição, assistente de produção, assistente de sonoplastia, assistente de tudo. Eu tava ali para consumir mesmo.
E você chegou a cometer algum errinho? Porque todos. A gente quer funcionar, a gente comete uns erros,
todos,
né?
Todos. Eu tava ali aprendendo e eu levei muita bronca mesmo, muito xingo, muita bronca. E assim, eu acho que ele me dava o direito de errar. Meu pai nunca era aquela pessoa que eu tinha que ser perfeita. Então ele me dava o direito de errar. Então eu errei muito, porque eu tava ali aprendendo, e errei muito, tomei muito xingo e aprendi.
Silvia Bravanel, queremos saber se você é gente como a gente. Você almoçava lá no SBT, a gente sabe que tem o restaurante número 1.
Palácio das Águias.
E tem o restaurante VIP, que é no andar de cima.
Tem o VIP, tem o restaurante que é um bandejão e tem a praça de alimentação.
E você almoçava onde, nós queremos
praça
saber?
Praça de alimentação.
Praça de alimentação.
Praça de alimentação, gente, porque a gente não tinha... Eu almoçava junto com a equipe. Eu nunca fiz essa distinção, assim, sabe? De eu, porque eu sou diretor, eu sempre fiz questão de estar com a minha... Que eu chamo de família. Com o pessoal que estava ali comigo diariamente, na minha segunda casa. Então eu fazia questão de também almoçar com essas pessoas.
E você pagava ou pendurava na conta do teu pai?
Eu tinha conta, mas eu pagava com o meu VR.
Olha,
meu
alelo.
Meu alelo. Silvia, me confirma uma coisa aqui. É verdade que foi sua responsabilidade trazer o Bob Esponja para o SBT? Foi
você que deu essa ideia? Não. O que aconteceu? A gente sempre compra os pacotes de desenho, pacote de filme, nas feiras que eu ia com meu pai, eu adorava em feira de formatos e tudo mais, que a gente ia em Los Angeles, às vezes, e eu acho que uma vez a gente foi em Cannes são filmes. E a gente chegava lá e comprava os formatos. E esses formatos normalmente vinham os desenhos, que vinha Bob Esponja. Porque tinha muita coisa boa, mas também tinha. Mas quando você quer um só, você tem que comprar o pacote inteiro. Então num desses pacotes veio o Bob Esponja.
Olha, fez a alegria de muita criançada.
De
hein?
Muita criança.
E aí, o que reprisou mais na TV brasileira?
Chaves.
Eu ia Chaves. Perguntar se foi o Caverna do Dragão ou se foi Todo Mundo Odeia o Cris na Record.
O Chaves, em qualquer horário que põe o Chaves, ele é coringa, né? Ele é muito coringa, assim.
Isso é fantástico, né? Ela podia ver o Chaves antes de todo mundo.
Muito bom.
Olha que legal. Você, inclusive...
Muita gente não sabe que eu estudava, então eu entrava na escola às 7h58 da manhã, que eram os horários americanos, e saía de 15 horas e 3 minutos, que era o horário pra dar certinho a grade. Eu ia pro escritório e das 16 horas até as 18, que era o horário do expediente do pessoal do escritório, eu ficava fazendo catálogo de filme, que a gente ficava dando notas. Então era eu, a Márcia, o Jefferson e o... deixa eu ver, e o Clayton. A gente ficava assistindo os filmes que iam pra tela de sucesso.
Que legal!
A gente assistia pra dar nota. Então esse pode passar. Nós éramos a censura antes da censura. Muita gente não sabe.
Por isso que o senhor falava, eu não assisti, mas minha filha.
Era eu e a filha.
Eu achei que era uma coisa mais informal. Pai, esse filme é muito bom.
Não, a gente dava as notas, né? Porque daí a gente sabia que nota, que horário que iam. Então podia ir pra tarde, podia ir pra noite, ou não podia de jeito nenhum, tinha que ir pra edição pra poder entrar no ar. Então eu fazia isso de segunda a sexta, e sábado e domingo eu trabalhava com ele nos programas na televisão, com ele e com o Gugu.
Olha, que legal. Tá. Olha, dona
eu não vi.
Silvia Bravanel.
Vamos pra cá, Silvia.
Eu tenho uma coisa que assim, é chato de fazer, mas eu sou obrigado a fazer com todo mundo.
Mas faça.
Posso fazer mesmo?
Pode.
Então tá bom. É que chegou o momento da PPP. Sabe o que significa?
Pergunta.
Aê!
Pergunta para o participante.
Quase.
Pergunte.
Mas você foi a primeira, a única até agora que entendeu o que é o P de pergunta.
Pergunta é para...
Não, é pergunta problemática e
problemática
polêmica.
Problemática e polêmica.
Então tá bom.
Bora lá.
Eu quero saber de você, Silvia Bravanel.
Posso tomar água?
Por favor.
Claro.
Silvia Bravanel, que há 20 anos vem fazendo sucesso, se dedicou a uma carreira totalmente incrível dentro e fora da televisão, na frente e atrás das câmeras.
Graças a Deus.
Filha de Silvio Santos, ela que é uma mulher incrível, batalhadora, mãe também, eu quero saber de você. O que é que você já viu seu pai fazendo em casa e pensou? Isso o público jamais acreditaria. Se visse, o público jamais iria acreditar que Silvio Santos faz isso.
Acho que nunca ninguém viu meu pai pesando e fazendo os bifes dele.
Ai, que incrível.
E tinham que ter exatamente 100 gramas, não era 99 nem 101, mas tinham que ser 100 gramas. Então, ele ficava ali e ficava medindo os bifes dele, aí tirava e colocava, e tinha que ser certinho os bifes dele. E também tem outra coisa muito legal, ele tinha 14 cachorros. 14 cachorros.
Caramba!
Ele dava biscoitinho pra cada cachorro. E dava. E um gostava de um biscoito, outro gostava de outro. Então ele fazia isso, não era ninguém fazendo. Ele colocava os pratinhos ali, aí colocava um biscoitinho, colocava dois biscoitinhos, tinha as caixinhas dos biscoitinhos separados. Então ele que dava pra cada cachorro dele, ele dava o biscoitinho certinho.
E tinha algum nome diferentão de cachorro?
Tipo, Não, não tinha. Ele não colocava o nome das pessoas em cachorro,
mas
não.
Isso é muito legal.
Mas ele fazia questão. E tinha horário certinho de dar os biscoitinhos. E ele que dava e os bifinhos dele que ele pesava. Tinha que ter exatamente
isso. Sérgio Malandro, o cachorro.
Os 14 conviviam na mesma casa?
Os cachorros eu imagino ele naquela samba canção, né? Samba canção, né?
Samba canção de barquinho.
Aí, ó, tá vendo?
Dá saudade, né? Fala, muito. Dá muita saudade,
muito,
né?
Muito, muito. Queria ele todo dia aqui.
Ah, que falta que você faz. Silvia, você sabe imitar o seu pai?
Eu não gosto muito disso, não.
Você não gosta de imitação?
Não, não gosto. Eu acho que é um desrespeito, sabe? Assim, entendi. Tem os imitadores, mas tem aquela coisa do respeito com a pessoa, claro. Sabe? Sim. Tem as pessoas que vivem disso, de imitar ele e tudo, mas eu particularmente não curto muito, não.
Teve alguma imitação que você ficou ofendida, ficou chateada?
Não, tem os personagens, que nem o Velson, que fez a peça. Tomara que volte essa peça.
Silvio Santos vem aí.
Tomara Velson que volte essa peça. Velson Souza. Ali é plausível, porque ali ele está fazendo um personagem.
Claro.
Agora, pessoas, imitadoras, essa coisa toda, eu não curto muito, não.
Entendi. Estamos na torcida para que o musical Silvio Santos vem aí, retorne aos palcos com Velson de Souza e grande
elenco. Você foi assistir?
Assisti. Claro.
Pra mim foi a mais fidedigna. Eu chorei e fiz o teatro inteiro chorar.
Que bonito, Silvio.
Porque eu participei de todas aquelas fases do Silvio. Todas as fases do Silvio, da Sônia, do Pedro de Lara, de todos aqueles personagens que estavam ali na peça, eu convivi, eu participei de todas aquelas fases, então ali era...
Bom, então se você me permite, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essas montagens que tiveram, além do teatro, com o Silvio Santos Vinha Aí, tivemos a série no Disney Plus com o José Rubem Chachá, o filme com o Rodrigo Faro e o filme com o Leandro Hassum. Teve algum que você... Olha, esse aqui...
Eu não assisti com o Chachá. Eu assisti com o Hassum e amei. Ali tava, assim, muito legal, muito perfeito, muito respeitoso, a história muito bonita. E com o Faro, tirando todos os outros personagens, o Faro fez muito bem.
Que legal.
Os outros personagens, eu acho que foi muito, muito folclore, muito assim, não tinha nada a ver com a gente, não tinha nada a ver com a nossa história, não tinha nada a ver com nada, mas o Faro foi muito bem.
Vocês perderam um pouco dessa privacidade enquanto família, né? Isso é muito louco, né? Porque todos queriam ver vocês. É a família do Brasil.
É a família do Brasil, é a família que é a família do Silvio, era a extensão do Silvio. Ele não saía na rua, ele não ia no shopping, ele não ia nos shows, ele não ia em eventos. Então as pessoas abraçavam, a gente abraçam até hoje, eu sei, porque eu frequento muito vou nos shows do meu marido, e assim, as pessoas vêm me abraçar como se estivessem abraçando ele.
Claro,
sabe?
Óbvio.
Então a gente é a extensão, a gente acabou sendo, o Silvio se dividiu em 7, né?
Que lindo.
Então assim, isso é muito legal.
E
assim.
7 mulheres.
7 mulheres.
Batista! Engraçado, o filho do Gugu teve aqui, ele falou que sente a mesma coisa, né? Que as pessoas vão abraçar
ele e as meninas, né? As gêmeas, porque a gente acaba sendo extensão, eles não saem na rua, a gente sai, a gente acaba tendo essa responsabilidade de ter essa extensão do nosso pai, no caso do Gugu, do pai das crianças, né? Então eu acho muito legal.
Ô Silvia, a gente colocou na busca do Google o seu nome lá, Silvia Abravanel é, e aí o Google dá um monte de sugestão, ele aparece aquela lista de sugestões. E aí a gente queria confirmar com você, né, se isso é verdade ou não.
Vamos
por gentileza,
lá.
Silvia Abravanel é, começa aí.
PPP round 2.
Vamos lá, Silvia Abravanel é diretora?
Sou.
Muito
você?
Bom. Silvia Abravanel é revendedora Jequiti?
Nunca fui. E admiro muito as meninas.
Silvia Abravanel é harmonizada?
Não. Não, nunca gostei. Eu faço fio, eu nunca tinha feito botox na minha vida. Só que com a perda de peso, eu eliminei 30 quilos. Minha cara ficou aqui dando pânico, caiu. Aí eu tive que começar a fazer fio aptos. Comecei a fazer alguns preenchimentos, tudo mais. Mas a harmonização nunca quis, não.
Silvia Abravanel é bilionária?
Olha, eu sou bilionária de saúde, de amor, de paz, de ensinamentos, de tudo. Mas assim, eu trabalho para ter meu dinheiro.
Silvia Abravanel é crossfiteira?
Não sou crossfiteira, nunca
graças
fui.
A Deus,
eu gosto de fazer HIIT 20, mas crossfit não.
Pedro,
Silvia, que é HIIT 20?
O HIIT 20, você faz 20 exercícios,
ah, tá,
e 30
intenso.
Exercícios em 20 minutos. Então não tem rotina. Não, é entendi, muito legal.
Entendi. Então, próximo.
High intensive, não sei o que, essas
high
coisas.
Enfim.
Silvia Abravanel é a filha número 9 do Silvio Santos?
Não, sou número 2, com muito louvor.
Silvia Abravanel é mãe de pet?
Eu sou mãe de pet. Eu tenho todos os tipos de pet que vocês podem se imaginar. Só não tenho leão e tigre ainda, porque ainda não veio minha mão. E nem uma girafa igual Michael Jackson.
Como mas... é diferentão assim?
Lhamas. Eu tenho lhamas. Eu tenho cobras, eu tenho lagarto, eu tenho dragão barbudo, eu tenho lagartixa, eu tenho lhamas, eu tenho cobras, eu tenho o que mais? Eu tenho porco, eu tenho cachorro, eu tenho cavalo, tenho espato, tenho galinha, tenho peru, tenho um avestruz branco. Um peru branco, um peru albino, que é difícil de ter. Eu tenho um peru albino.
Que legal!
Ela tem uma Neverland.
Tem uma Neverland.
Que bênção para suas filhas e também para quem for lhe visitar.
Muito legal.
Eu dei aqui, olha, dei uma indireta.
Eu confesso que as pessoas, eu tenho esses bichos todos porque a maioria das pessoas não tem contato com esse tipo de bicho.
É verdade.
Então, quando vai na nossa propriedade, as pessoas fazem questão de pegar numa cobra, de pegar num dragão barbudo, de pegar numa lagartixa, de pegar, tocar numa lhama, porque tá tudo muito distante, né? Então,
imagino.
É legal.
Que legal, cara.
Você vê? Silvia Abravanel é conservadora?
Muito. Demais. Mas demais. Eu fui educada por um pai conservador e isso segue em mim. Sou conservador.
Silvia Abravanel é briguenta?
Muito. Eu tenho gênio, personalidade muito forte, mas assim, as minhas brigas são plausíveis. Eu vou por aquilo que eu quero. Eu tenho ideais. Então eu brigo pelos meus ideais. Agora eu chegar e ficar brigando, discutindo com pessoas, eu não gosto disso não. Isso me fere.
Silvia Abravanel é política?
Eu sou política, sim. Eu sou de centro. Eu sou de centro-direita, porque eu sou de uma pessoa de direita. Bolsonaro, votei no Bolsonaro. Votaria 100 mil vezes que precisasse, assim, mas eu sou uma pessoa centro, que eu tô ali pelo público, pelo povo. Eu não tô, se é de esquerda você não vai cuidar, se é de direita você não vai cuidar, não. Eu sou centro, quero cuidar das pessoas.
Ô Silvia, uma fofoquinha aqui. Você quis fazer faculdade de veterinária.
Eu sou formada em medicina veterinária.
Você é formada.
Sim.
Mas quando você quis fazer faculdade, parece que teve uma pessoa específica que ficou contra essa decisão. E parece que o nome dessa pessoa é Silvio Santos.
Cenoura Abravanel. O Silvio Santos deixou de boa, legal, tudo bem. Agora o Cenoura Abravanel foi o pega pra capar. Ali era o pai. Ali era o cara que, cara, não era difícil de bater de frente, né?
Cara, por favor, me conta. Como foi? Você falou, olha,
as duras penas.
Jura?
Quando eu fui trabalhar com ele, quando eu tinha 16 anos que eu comecei a trabalhar com ele, eu falei, olha, com 19 anos eu vou me formar e vou me formar na escola e eu vou fazer faculdade veterinária. Vai ser agora? Não. Daqui a 3 anos. Então, quando chegar o momento, a gente conversa. E o momento chegou, depois de 3 anos se passaram, o momento chegou. E aí, chegou a hora de eu falar pra ele, olha, eu vou fazer meu vestibular, eu vou fazer minha faculdade e tudo. Ele me deixou fazer vestibular. Fui fazer vestibular em várias faculdades e tudo mais, e eu passei. Eles estavam viajando. Aí cheguei pro secretário dele e falei assim: olha, eu preciso fazer minha matrícula. Ele: não, seus pais não estão aqui. Eu falei: faça a minha matrícula. Por favor, senão eu vou perder minha vaga. Bom, Eles chegaram da viagem deles, eu cheguei e falei assim, olha, semana que vem eu estou indo para o interior, Presidente Prudente. Ele falou, não, você não vai. Eu falei, vou, minha matrícula já está feita. Bom, fui, às duras penas, ele não me dava dinheiro para poder pagar meu ônibus, meu lanche na faculdade, eu tinha que fazer minhas barganhas, eu tinha que vender minhas coisinhas para poder... Mentira. Foi muito legal isso, porque ele me ensinou a viver. Claro. Já que eu quis... Então você vai da minha maneira.
E também, né? Ser responsável pelas suas decisões.
Pelas minhas decisões.
Muito bonito.
Foi agora, muito legal.
E vem cá, essa história de você ser veterinária, você acha que isso influenciou na TV Animal, no SBT?
Não, já não, tinha, né? Já tinha, né? Na época do Gugu já tinha. Não,
achei que
mas...
fosse depois, perdão.
Não. Foi junto na foi na mesma época, mas não. Eu nunca. A Silvia nunca influenciou em nenhuma programação do SBT. Eu sempre fui produtora, diretora, apresentadora, sempre fui estagiária, sempre fui assistente, tudo. Nunca tive, nunca interferi na programação do SBT.
Eu tenho uma dúvida, Silvia. Seu pai dava mesada com aviãozinho em dinheiro?
Não, nunca deu. Eu, na verdade, quando eu comecei quando ele começou a me dar mesada, eu tinha que trabalhar por isso. Então, nos meus horários vagos, eu chegava da escola, 3:30 da tarde, eu chegava da escola, fazia minha lição de casa, tomava meu lanche, aí eu tinha minhas funções. Lavar carro, arrumar a biblioteca de livros, ou naquela época era vídeo, cassete, arrumar isso, arrumar as farmacinhas de medicamento pra jogar fora os medicamentos vencidos. Então eu tinha as minhas funções, manter meu quarto arrumado, o quarto das minhas irmãs, eu sempre ajudava nisso.
E isso funcionava com todas?
Comigo, porque eu era mais velha, elas eram muito mais novinhas que eu. E eu trabalhava por hora, igual o sistema americano. E aí eu ganhava $5, ou na época ele fazia por dólar, então 5 a 10 dólares por hora. E aí era minha mesada semanal.
É um gênio. Cenoura Brasileira e Silvio Santos são gênios.
Me ensinando a lidar com dinheiro.
Isso é muito bom. Você viu? Né? Uma vez eu fui lá pra Celebration e fiquei lá na frente da casa pra ver se ele saía.
Eu
não vi
o Silvio.
Eu já encontrei o Silvio.
Vou confessar isso.
É? Já? Como foi? Conta pra nós.
Cara, eu vou te falar que foi... Assim, quando eu conto, o pessoal fala, não acredito que o Silvio falou isso. Mas pra mim foi o maior prazer, porque o seu pai, pra mim... É um grande, sempre será um grande ídolo. E eu fiquei emocionada. Mas eu fui na frente do Jaça.
Jura? Você ficou isso, na frente do Jaça?
Eu fiquei na frente do Jaça. Porque pra quem não sabe, Silvio, ele cortava o cabelo no Jaça. E a galera que queria um empreguinho, ficava lá na frente. Então tinha a galera de bambolê, tinha o pessoal que levava animal, o cachorro que falava, tinha de tudo.
Ou um empreguinho, ou um recadinho, né? Pra alguém lá de dentro das... Então saber alguma coisa.
E aí?
Exato. E aí, na hora que o Silvio chegou, eu tava com um amigo, meu amigo foi, cumprimentou o Silvio e o Silvio tirou uma foto com ele. Na hora que eu cheguei no seu pai, falei, Silvio, eu te adoro. Peguei na mão dele, fiquei toda feliz. Aí eu falei, tira uma foto comigo.
Uma mão no mãozão, né?
É, uma mãozão. Aí ele falou assim, vai pra lá, você tá muito gorda.
Gente. Bom, eu passei por isso muito tempo da minha vida, tá? Muito tempo. Muito tempo.
Não, mas foi maravilhoso, porque pra mim foi um prazer pegar na mão de Silvio e ele falar essa situação toda pra mim, porque virou piada.
E que bom que você não ficou chateada e magoada, não se ofendeu com isso, porque ele era muito disso. Ele falava isso abertamente pra qualquer pessoa que fosse, tá? Então, eu passei muitos perrengues com ele assim, porque toda hora ele tava policiando o meu peso. Assim.
É. Inclusive, você é presidente da Associação Brasileira de Combate à Obesidade,
sim,
né?
Eu sou.
E tem uma média da população de 55% das pessoas que moram no Brasil estão acima do peso, estão
obesos,
com sobrepeso.
Hoje a gente consegue falar e tratar a obesidade como doença. A gente não tem mais esse tabu. Inclusive, quem mudou esse tabu em mim foi o Mamute, que todo mundo conhece aí, o Mamute, que estava pesando 330 quilos, agora está com 200, conseguiu eliminar os 130 quilos dele aí. E ele falou para mim, não adianta vocês quererem tapar o sol com a peneira. Obesidade é doença. Então, tratem isso.
Né?
Não romantizem isso. Ele falou,
exato,
tratem como doença. Então, hoje a gente consegue abordar pessoas que estão acima do peso como você precisa realmente curar essa doença.
Você chegou a usar caneta pra emagrecer alguma coisa?
Eu uso caneta pra emagrecer, sim, usei. Eu tentei de todos os tipos de coisas que você possa imaginar, de lipo a medicamento, cheguei a tomar um remédio que a gente apelidava de caveirinha, pra você ter noção. Irresponsável, tá? Irresponsável. Até que passei por vários tipos de médicos e tudo, até que eu encontrei um médico que me deu com o protocolo a canetinha.
Que bonito. Então siga os passos da Silvia.
Sim.
Procure um médico. Já que estamos falando de doença, e obesidade sim é uma doença.
Não se automediquem, pelo amor de Deus.
Procure, por favor, um médico. com um especialista nesse caso, para você mudar de vida, tá bom?
Sim.
É isso, para você ter, não ser mais doente. Acho que é muito importante.
Saudável, né? Ter uma qualidade de vida melhor.
Maravilhosas palavras. Agora, Silvia, nós gostaríamos de te convidar para uma interação. É muito simples, é muito simples. Vale.
Você tinha que dançar.
Não, jamais.
Obrigado por isso.
Tal qual os programas do Silvio, que tinham cartinhas, nós hoje, via rede social, nós temos as mensagens. E agora a gente gostaria muito que você respondesse, por favor.
Por favor.
Marcelo Batista.
Ouvintes que mandaram mensagem pelo 11 972 21 1001. O Linaldo Paiva diz o seguinte: quando alguém fazia alguma besteira em casa, o Silvio dizia, vai pra lá?
Não, muito pelo contrário, a gente chamava uma conversa no pé do ouvido, uma conversa bem...
Vem pra cá, era o contrário.
E a gente não gostava muito dessas conversas, não, porque eram conversas muito duras.
Eita, a Tati Pereira, ela mandou: é ruim ser filha do patrão e não poder falar mal do chefe?
Olha, Tati, eu confesso pra você que não tinha por que falar mal do chefe, porque ele era, na verdade, meu paitrão, né, que eu chamava assim.
Bonitinho.
É, paitrão. Então, assim, eu fiz um acordo com ele, porque enquanto ele era pai e patrão ao mesmo tempo, isso estava machucando a nossa relação. Então, eu pedi pra ele que, das 6 horas em diante, ele fosse meu pai. Das 6 horas pra trás, ele fosse o meu patrão. Então, a gente conseguia ter esse acordo, sabe? Então, ele me chamava a atenção e ele também me dava o direito de também chamar a atenção dele, porque ele, nem tudo ele estava certo. Eu deixava ele até certo ponto, ele me deu um cargo de diretora, então ele tinha que me respeitar como tal, e ele fazia isso.
Que legal.
A Bruna Marques: depois de tantos anos de SBT, quando você está tendo um sonho muito bom, do nada acontece de piscar o Jequiti assim, do nada, no meio do sonho?
Não. Não pisco o Jequiti nos meus sonhos, não.
O José Dionísio, ele mandou: você já pensou em produzir um filme oficial sobre a vida do seu pai?
Não, a gente nunca pensou nisso, porque ele, antes dele ter a partida dele, ele não gostava, porque ele achava que isso atraía a morte e tudo mais. A gente homenageia pessoas que estão mortas. E a família nunca pensou, porque a vida do meu pai já era uma história, né? As pessoas já conviviam com essa história, e ele fazia questão muito, né, de falar da história dele, de onde ele veio. Ele nunca quis, ele nunca abafou essa raiz dele, né, de onde ele veio e tudo mais. Então a vida dele já era uma exposição, ele já contava mesmo essa história, né? Então não teria por que nós fazermos.
Silvia Bravanel, 20 anos trabalhando atrás e na frente das câmeras e sendo um sucesso onde quer que seja. E agora, candidata a deputada federal. Você tá pronta pra competir com Caneta Azul, Manoel Gomes?
Gente, eu acho que tem lugar pra todo mundo, desde que você tenha um propósito. Que não seja por vaidade, que não seja por dinheiro. Que você queira realmente fazer o que as pessoas saíram de casa. As pessoas saíram de casa e vão apertar o seu número. Então, que você honre essas pessoas. Que você honre o que você... Não digo nem prometer, porque tem gente que promete e não cumpre. Que você honre o seu propósito perante aquelas pessoas que acreditaram em você. Então, a gente tem um dever, sabe? Eu aprendi muito com meu pai. Meu pai, por muitas vezes, com problema de garganta, ou cansado, com dor, com qualquer... Ele era um ser humano, né? Ele não era uma máquina, você mesmo apertou a mão dele. Ele fazia questão de estar no SBT, mesmo com um milhão de problemas, porque ele sabia que as pessoas saíam de casa para assistir, saíam de casa cedo, colocavam a melhor roupa e estavam ali para assistir o programa dele, para gravar com ele. Então é esse dever que eu quero que as pessoas entendam. Você saiu de casa, da sua casa, cedo ou tarde, para tocar o meu número ali, então eu vou honrar esse seu compromisso comigo.
E como você pretende honrar esse compromisso enquanto deputada federal?
Os meus casos vão ser obesidade, porque as pessoas estão precisando ser vistas e estão precisando ser acolhidas. E o meu caso também vai ser o PCD, eu sou mãe PCD. Então eu sei a dificuldade, mesmo graças a Deus sendo abençoada, que meu pai me ajudou e muito. Eu convivo com 1 milhão de pessoas que não têm a mesma chance que eu tive. Então tem mães PCDs, então essas mães precisam ser acolhidas, e é isso que eu vou fazer com essas mães. Eu vou dar o auxílio que essas mães precisam, vou dar o auxílio que esses pacientes, que tem criança, adulto, jovem, enfim, que essas pessoas precisam. Eu vou estar lá por elas.
Bonito. Muito legal, muito legal.
É isso. Silvia Bravanel.
Eu tenho uma dúvida, Silvia. Eu era muito fã do Bom Dia e Companhia. Muito fã. Já vi várias versões, você apresentando, enfim.
Conseguiu participar alguma vez?
Eu queria muito participar.
Eu gravei um programa essa semana que eu fui com hoje adultos, que foram crianças que nunca conseguiram participar.
Não consegui.
A maioria chorando. Teve minha mãe que chorou, que falou: olha, eu acompanho minha filha desde pequena. Minha filha nunca conseguiu participar. E hoje minha filha tá aqui participando e eu tô emocionada de estar podendo ver ela brincar com você e poder ganhar prêmio, poder rodar a roleta e participar, que era o sonho dela.
Demais. Eu hoje tô várias vezes, nunca
com 24 anos, teve um participante com 41 anos.
Caramba.
Foi muito legal. Eu me emocionei muito.
Eu tentava ganhar aquele PlayStation mais do que tudo, meu Deus. Mas você sabe quantos PlayStation chegou a sair? Foram sorteados?
Eu confesso que não, a gente nunca fez essa triagem, mas uma boa coisa pra gente poder. Olha, mas foram muitos.
É uma boa campanha com a própria Sony, detentora do PlayStation. É uma ótima campanha.
Alguém já achou que o Portioli é irmão de vocês ou não?
Porque muitas pessoas.
Porque muita gente acha que o Portioli é parecido com o Silvio.
É que o Celso sempre estudou muito o Silvio. O Celso se inspirou no Silvio, né? Então eu acho que por isso todo mundo achava que o Celso era filho do Silvio. Mas não, não é não.
Aí, tá vendo? Eu sei umas
adoraria
histórias,
ter o Celso como meu irmão.
Eu sei umas histórias do Celso com o Silvio maravilhosas.
Incrível.
Maravilhosa.
Eu dirigi o Celso.
É, maravilhosa.
Eu dirigi o Celso Portioli no Curtindo, Curtindo uma Viagem e Curtindo várias coisas, que depois mudou de nome, foi pra Namoro na TV, etc, Namoro, enfim, vários
programas. A melhor de todas foi quando o Celso me contou que ele foi pro Silvio, falou: Silvio, olha, ele tava fora do ar, ele falou: Silvio, eu tenho aqui, ó, tô vendo aqui umas pesquisas, as pesquisas dizem que tem que ter um programa desse no ar. Aí o Silvio virou pra ele e falou: Celso, você gosta de pesquisa? Pegou de uma gaveta assim e falou: ó, pega essa aqui que eu mandei fazer, que o pessoal de casa não gosta muito de você, leva pra casa e dá uma estudada.
Mas é um pai, né? Nesse momento ainda é um pai.
Ainda é pai.
Maravilhoso. Porque
qualquer outro patrão talvez mandaria embora.
Não é à toa que ele tá lá. Quantos anos o Celso tá lá? Uns 30 e pouco?
Todos.
Tá?
Mais, todos os anos. Todos. O Celso tá com 19, 20, alguma coisa assim.
É, acho que ele tá mais de 30 anos.
Tá, vai fazer 60 daqui a pouco, tá mesmo. Silvia, eu gostaria de saber uma coisa que eu... A mesma coisa que eu perguntei ao João Augusto, filho do Gugu.
Um fofo, né?
Um fofo, um amor de pessoa. Qual foi a última mensagem que você trocou com seu pai? Você tem ainda guardada?
Eu tenho. Fui na casa dele, se eu conseguir falar. Eu fui na casa dele levar minha filha, Amanda, a mais nova. E meu pai sempre deu muita condição pra gente, pra nossos filhos, pra mim, pras minhas irmãs, pros filhos das minhas irmãs. Então eu me senti no dever de levar minha filha lá pra poder agradecer a condição que ele deu pra minha filha de fazer uma boa escola. E que foi a escola que eu estudei, que era uma escola muito cara. E aí ele deu essa condição. Então a minha filha foi lá pra agradecer ele nesse dia. E a gente até levou um pudim, foi muito legal, assim. E o conselho que ele deu, que a gente sempre mantesse esse legado, que a gente sempre mantesse essa coisa de união e de gratidão por a gente. Não por a gente ter o valor em espécie, nem material, mas por a gente valorizar esses cuidados que uns têm uns com os outros, principalmente da nossa família. E isso que ele ensinou pra gente, sabe? Dessa gratidão, dessa coisa da gente enxergar isso, não pelo fato de ter o valor, mas pelo fato da condição de alguém poder fazer pra gente, a gente ter essa gratidão, sabe?
Esse último, foi o último momento que você esteve com ele?
Sim.
Que bonito, você levou
20 dias depois ele foi internado, então...
Que bonito.
Muito legal.
Sinto muito.
Mas, Silvia, você que, né, cresceu nesse meio, conheceu muitas celebridades, você vê os outros artistas de igual pra igual ou você tem um ídolo também?
De igual pra igual. De igual pra igual, assim, porque nada difere a gente de um gari, de uma margarida, de um vendedor de pastel, de qualquer função que seja, sabe? São profissões. O que diferencia é que alguém está vendo a gente tem uma câmera, a gente está atravessando essa câmera. Então, é o único diferencial, que alguém vê a gente em casa. Você não está vendo um gari todos os dias, você não está vendo uma margarida.
Mas você não tinha um pôster, assim, quando era adolescente, no quarto?
Não, não, não.
Seu ídolo era seu pai?
Meu pai. E Deus.
Que bonito, bonito. Yes. São os melhores ídolos. Confesso a você que são os melhores ídolos. É. São os ídolos que pra mim nunca erraram.
Nunca erraram, né?
São mais incrível.
Só mais Silvia. Uma pergunta. Silvia,
meu Deus, hoje, Deus do
se
céu.
Se eu tivesse seu WhatsApp.
Que Silvia, tem uma compromisso.
Eu juro que é rápido, Silvia. Se eu tivesse seu WhatsApp, eu ia ficar fofocando com você o dia inteiro.
Nossa, eu ia ter tempo de eu te falar com você também o dia inteiro.
O Sábado Animado, né? Ele vai acabar agora? Ou vai continuar?
Não, não vai. Vai continuar com duas crianças. Eu escolhi duas crianças, uhum. já que estavam fazendo o Domingo Animado e já estão super inteiradas e tudo mais. E essas crianças vão continuar o programa.
Legal. Mas você acha que hoje na televisão brasileira falta espaço pra pensar um pouco nas crianças?
Muito, muito. Se não fosse a gente no infantil, que agora também tem na cultura, né? Mas são mais esquetes e tudo. Não tem brincadeiras. Não tem essa interação com criança de dar prêmios e desenhos e tudo mais. Não teria mais nada. Teria em televisão fechada. E não é todo mundo que tem canal fechado.
É verdade.
Então, assim, meu pai, uma coisa que ele exigiu, que a gente nunca tirasse, mesmo que não renda nada pra emissora, porque teve aquele problema todo com o Ministério, com a Alana, com o Ministério Público e tudo mais, ele fez questão de continuar com a programação, porque a maioria das crianças não tem condição de ter uma TV fechada. Então, a gente tem esse dever de poder levar a programação pras crianças.
Que legal.
Silvia, quero te agradecer imensamente. Infelizmente, o nosso programinha de Meu Deus vem chegando ao fim. Muito obrigado pela sua presença. Te desejo muito sucesso na sua nova carreira.
Obrigada.
E que você faça cada vez mais sucesso e que ajude como você sempre ajudou. Domingo é seu dia, Dia das Mães, então um beijo enorme pra você.
Muito obrigada.
E se quiser, o recadinho final é seu.
Eu agradeço vocês por terem me convidado, por me dar a oportunidade das pessoas me conhecerem também, porque muita gente me julga sem saber quem é a Silvia de fato. As pessoas acham que eu tô ali brincando, que eu tô ali, enfim, querendo ser mais que meu pai. Jamais eu vou querer ser mais que ninguém. Ele me deu a oportunidade de eu fazer o meu meio na televisão. Então, realmente me consagrei. Tô muito feliz, tô muito grata a toda a oportunidade que ele deu. E agora, Deus está me escolhendo para me dar esse novo desafio. E eu tenho certeza que eu espero que as pessoas confiem em mim e que eu consiga fazer com todo louvor, assim como eu fiz na televisão, que eu faça na política também e que eu consiga atender a todas as pessoas que vão confiar em mim. Obrigada, gente.
Obrigada a você, Silvia. Muito sucesso. E para você que nos ouviu até agora, obrigado pela sua presença aqui na TMC com mais sobremesa, o seu programa favorito.
Isso aí.
Domingo, feliz Dia das Mães. Domingo é dia de alegria, é dia de sorrir e cantar.
E sabe como eu termino o programa?
Como?
Tchau, pessoal.
Tchau, pessoal.
Tchau, gente. Um beijo.
Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.
Lá. Sobre a mesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta sabe.
Sobre
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né?
E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa.
Transamérica.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC, território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica TMC. apresenta Man at Work. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível! Man at Work, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Sou Rogério Caravaggio. Pela inovação e progresso, venha fazer parte da mudança. Filhos e seus progressistas.
Sou a deputada Maria Vitória. Acredito que a política é a única maneira de transformar a sociedade. E a educação, a melhor ferramenta. Filícia ao Progressistas.
Sou o deputado federal Toninho Vantia. Trabalho sério pelos municípios do Paraná. Filícia ao Progressista.
Domingo, tem Esquenta TMC para Paraná e Toledo. A bola rola às 5 da tarde. É Série B do Campeonato Paranaense com imagens. E depois, Vasco e Atlético, Série B do Paranaense e Brasileirão. É na TMC, domingo.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
É isso mesmo, quem escuta sabe. Transamérica agora é TMC, 9:02. Eu sou Andréia Ramos Bueno e vamos agora ao nosso giro de manchetes para atualizar o que é, o que foi e o que é notícia no Brasil e no mundo neste sábado, 9 de maio de 2026.
Pra te atualizar, tem, se importa pra você, tem, pra você se informar, tem, Giro TMC.
Esse é o Giro TMC, pra você ficar sabendo que um avião cargueiro da Gol saiu da pista após um pouso em Salvador. O incidente aconteceu na manhã deste sábado e ninguém ficou ferido. A pista estava molhada devido à chuva e tinha neblina na região. O Irã confirma presença na Copa de 2026, mas faz 10 exigências aos Estados Unidos, México e Canadá, países que sediam o evento. Entre as condições estão a concessão de vistos a militares e proteção em aeroportos, hotéis e rotas para os estádios. Países enviarão aviões para retirar cidadãos de navio de cruzeiro atingido por hantavírus. A retirada deve ocorrer entre o meio-dia de domingo e a tarde de segunda-feira, antes que as condições no mar piorem. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspende a aplicação da lei da dosimetria até que o Supremo analise ações que questionam a norma. Condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, terão que aguardar o STF decidir se a lei da dosimetria é constitucional ou não, para então poderem obter os benefícios. Presidente russo Vladimir Putin diz que a guerra na Ucrânia é justa e critica a OTAN em um desfile enxuto do Dia da Vitória. O discurso aconteceu em meio ao cessar-fogo anunciado por Donald Trump na última sexta-feira. O desfile marca o feriado russo para comemorar a vitória da antiga, da então União Soviética contra a Alemanha nazista. O evento durou apenas 45 minutos em meio a temores de novos ataques por parte da Ucrânia. Agora 9:05. Bom, após ser sorteado, o relator de duas ações que questionam a legalidade da lei da dosimetria, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a aplicação da norma até que o caso seja analisado pelos ministros do STF. O repórter Adrian de Almeida, direto de Brasília, conta os detalhes.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a aplicação da lei da dosimetria até que o plenário da corte analise a constitucionalidade da legislação. O ministro explicou que, por segurança jurídica, a norma ainda não deve ser aplicada até que o próprio STF dê o aval. As duas demandas foram ajuizadas pela Associação Brasileira de Imprensa e a Federação Partidária Pessoal Rede. Os dois pedidos, em que Moraes foi sorteado relator, consideram a lei da dosimetria inconstitucional ao permitir, de acordo com as entidades, que crimes contra a democracia que estão no mesmo contexto não tenham as penas somadas. Além disso, eles também pontuaram a possibilidade de redução de pena de delitos praticados em contexto de multidão e dois incisos que alteram a progressão de regime prevista na Lei de Execução Penal. Por fim, as ações também apontaram que o Senado promoveu alteração substancial no texto originalmente aprovado pela Câmara, sem devolver o projeto para nova deliberação dos deputados. O ministro Alexandre de Moraes já pediu informações sobre a lei da dosimetria para o Palácio do Planalto e ao Congresso Nacional, que vão ter 5 dias cada para responder. Depois, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União terão 3 dias para manifestação sobre o tema.
Uma pesquisa desenvolvida no Brasil pode ajudar pessoas que convivem com alta miopia e não conseguem fazer cirurgia a laser. Quem traz os detalhes é o repórter Júnior de Castro.
E literalmente, olha essa, uma pesquisa clínica realizada aqui em Minas Gerais está recrutando voluntários com alta miopia para testar uma lente intraocular desenvolvida para pacientes que não podem fazer cirurgia refrativa a laser. O estudo é voltado para pessoas com mais de 6 graus de miopia e a chamada lente fásica ainda passa por um processo de aprovação da Anvisa. A técnica promete preservar a anatomia natural do olho e oferecer mais qualidade de vida. Quem explica é a oftalmologista Paula Guimarães.
A gente tinha uma opção internacional dessa tecnologia, só que, vocês sabem, um produto importado, ele era um pouco inacessível. Agora a gente está fazendo parte da pesquisa clínica que está desenvolvendo esse equipamento. E esse, ele é principalmente para a pessoa que já teve uma contraindicação à cirurgia laser e eu diria que o grande benefício é, primeiro, o resultado visual é muito rápido e também a reversibilidade da técnica, né? É, você coloca uma lente dentro do olho, se em algum momento tiver até uma mudança de grau, que não é comum realmente, ou então se você tem, por alguma razão, quer fazer alguma outra modificação, você consegue tirar a lente e você volta para o seu original.
E a enfermeira Lorena, de 37 anos, foi a primeira paciente a realizar a cirurgia com a nova tecnologia e conta pra gente como foi a experiência após o procedimento.
Eu tinha, se eu não me engano, 16,75 em um e no outro chegava quase 18. Era muito alto. Então, assim, pelas cirurgias convencionais eu não era apta para fazer. Então essa foi a única luz no fim do túnel e deu tudo certo.
Tá aí o Brasil se destacando mais uma vez em tecnologia, em saúde, em qualidade de vida e também uma oportunidade para quem quer voltar a enxergar melhor e justamente ter mais qualidade de vida e, claro, elevar a autoestima.
Às 9h09, no Paraná, a Uber poderá ter que informar ao consumidor o valor exato que o motorista recebe por corrida. Será que isso pode se espalhar para outros estados? Quem conta um pouco mais para a gente sobre essa história é o repórter Leonardo Gomes.
É o que pretende a Defensoria Pública aqui do Estado ao notificar e recomendar a Uber nesta semana. Claro, essa é uma recomendação e não uma determinação que tem respaldo jurídico, inclusive busca atender uma nova norma da Secretaria Nacional do Consumidor que exige transparência das plataformas de serviços, não só de transporte de passageiros, mas também de coleta e também entregas. No caso da Uber, a Defensoria Pública do Paraná identificou que hoje os recibos emitidos aos consumidores utilizam somente nomenclaturas como taxa de intermediação e custo fixo. Na avaliação do defensor público Ricardo Menezes, os termos, eles são vagos, dificultam a visualização imediata do valor líquido que foi creditado na conta do motorista parceiro.
Não há uma informação clara e ostensiva, de fácil visualização,
do valor que é repassado ao prestador de serviço. E isso pode ter uma relevância fundamental para o consumidor, porque ele pode tomar a sua decisão do aplicativo de transporte que ele vai utilizar, baseado nessa informação. Ele pode querer, por exemplo, dar preferência a aplicativos que repassem um valor maior, por exemplo, ao prestador final de serviço. Essa recomendação, ela tem como objetivo reforçar uma norma que já está em vigor desde 24 de abril.
Na recomendação enviada nesta semana à Uber, a Defensoria Pública do Paraná pede o ajuste da interface ou a apresentação de uma justificativa para a manutenção do modelo atual em até 5 dias úteis. O defensor público lembra que as empresas, no caso aqui a Uber, que não se enquadrar às novas normas, pode sim ser multada e ter as atividades temporariamente suspensas, além de eventuais responsabilidades civis e até mesmo penais.
Vamos falar agora do programa Desenrola Brasil, às 9 horas e 12 minutos. Mais de 213 milhões de reais em dívidas já foram renegociados por essa nova etapa do Desenrola Brasil. A Rafaela Lima vai contar pra gente sobre isso. Fala, Rafa.
O Banco do Brasil renegociou mais de 213 milhões de reais em dívidas nos dois primeiros dias da nova fase do programa Desenrola Brasil. Segundo a instituição, foram fechados mais de 25 mil acordos entre quarta e quinta, envolvendo pessoas físicas e micro e pequenas empresas. De acordo com o banco, os descontos oferecidos chegam a 95% do valor da dívida. Essas negociações incluem débitos de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e também empréstimos para pequenos negócios. O valor médio das negociações ficou acima de R$8 mil por contrato. Além disso, a maior parte desses acordos foram fechados por aplicativo ou no Internet Bank. O programa foi relançado pelo governo federal nesta semana e ampliou o público atendido. Agora, além das famílias de baixa renda, o Desenrola Brasil também inclui estudantes com dívidas no FIES, micro e pequenos empreendedores, além de produtores rurais. Segundo o Ministério da Fazenda, o objetivo é reduzir o endividamento das famílias brasileiras, que já atinge metade delas, e facilitar o acesso ao crédito. O programa prevê juros menores, prazo de até 48 meses para o pagamento e a possibilidade de usar até 20% do FGTS, que é o fundo de...
Às 9 horas e 14 minutos, uma câmera de segurança flagrou um ladrão inusitado atacando a geladeira de uma casa em Petrópolis, na região serrana do Rio. O invasor é um coati que, além do prejuízo financeiro com a conta de luz, vem causando muita bagunça e preocupação. A Júlia Novaes tem todas as informações sobre essa história pra gente. Fala, Júlia.
Um visitante incômodo vem causando dor de cabeça a uma moradora de Petrópolis, na região serrana do Rio. Um coati está fazendo muita bagunça na casa de Ingrid Kreischer, no bairro Carangola. As visitas do animal foram descobertas após a empresária instalar uma câmera de segurança na residência. A iniciativa se deu depois dela perceber que a cozinha amanhecia bagunçada, sem motivos aparentes. Além disso, ela notou que a conta de luz aumentou exponencialmente. Ingrid conta como a identidade do ladrão de geladeira e causador dos problemas foi revelada.
A gente ficou com isso na cabeça, pode ser que seja o coati, né? E aí eu tive a ideia de colocar uma câmera também para ter certeza do que era, né? E aí tivemos essas imagens que vocês viram. O coati simplesmente abre a geladeira e escolhe o que ele quer. Chega a ser engraçado, né? Mas é preocupante também. Então a gente só quer a ajuda de algum órgão competente para poder nos ajudar, porque nossos vizinhos estão sendo prejudicados. Ele, semana passada, matou uma galinha de uma vizinha aqui. Então a gente quer alguma solução sem machucar o animal.
Nas imagens é possível ver o coati abrindo a geladeira e revirando comidas e outros itens. Além de deixar a porta aberta, o animal chega a passear por outros pontos da cozinha. Ingrid contou à reportagem da TMC que está tendo que amarrar a geladeira durante a noite. A presença do animal preocupa não só a conta de luz, mas também os moradores da região. O coati já chegou a matar, além de uma galinha, um gato da vizinhança.
Agora são 9:16. Em entrevista à TMC, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, falou sobre o combate à criminalidade no estado mais populoso do Brasil. Entre as prioridades da pasta está a redução do feminicídio. Durante a conversa, Nico ressaltou a importância de identificar os sinais de abusos com familiares e conhecidos e oferecer ajuda para que a polícia seja informada e consiga prevenir o crime.
Outra coisa que me preocupa é baixar o feminicídio, porque é uma coisa difícil para nós, porque é um crime que acontece dentro de casa, Rafa. Sabe, quando a polícia fica sabendo, já aconteceu. Por isso que eu falo, tem algumas etapas que a gente pode ajudar, né? Se você, Rafa, souber que uma amiga sua, amiga da sua esposa, amiga da sua mãe, está sendo assim, o marido já não deixa ela sair de casa, não deixa o contato com as amigas. Ah, ela não vai mais no mercado porque já tomaram o dinheiro dela, fixou ela financeiramente. Então, procure avisar um parente dela, procure avisar uma autoridade do bairro, sabe? Falar, aquela mulher está meio estranha. Aí, que aí começa um tapa na mesa, sabe? Aqueles gritos, depois a primeira agressão. Aí a mulher perdoa achando que vai melhorar tudo, depois a segunda agressão, até chegar o feminicídio. Só aí, quando chegou no feminicídio, a polícia fica sabendo. Todas as etapas que eu te falei, Rafa, se alguém sabe, alguém, se tem um amigo, olha, a nossa amiga lá, o marido está estranho com ela, hein? Não deixa mais conversar com as amigas, não deixa no mercado, não tem, ela tirou após o dinheiro dela, fica meio lá privada. Procure saber, porque se a polícia souber antes, dá para a gente chegar a um assistente social.
Outro assunto abordado na entrevista foi o uso da tecnologia no combate à criminalidade. Um recurso citado foi o Smart Sampa, que para o secretário exalta como um exemplo de integração entre os governos estadual e municipal.
Smart Sampa, por que tem o Smart Sampa? Por que funciona? Porque a parceria do governo do estado com o Tarcísio, que não tem picuinha com a prefeitura, os dois falam a mesma língua, querem os bandidos presos. Então, trocamos os dados. Hoje, o banco de dados é nosso aqui emprestado. Isso não concorreu antes. Quer dizer, o Smart Sampa trabalha, o guarda municipal, que está com uma câmera também na moto, identificou uma pessoa que é procurada interessante pela polícia. Aciona o nosso banco de dados, a pessoa é presa.
Olha só, e agora o Ângelo Sfart, lá de Curitiba, traz uma informação pra gente aqui sobre o tempo. Uma massa de ar polar mudou o tempo em alguns estados do Brasil. Várias cidades registram temperaturas negativas e tem até previsão de neve. Vamos saber o que pode acontecer aí na sua região?
Uma forte onda de frio derruba as temperaturas em todo o centro-sul do Brasil nos próximos dias. Esta é a primeira grande massa de ar polar continental e, portanto, já é considerada pelos meteorologistas a mais intensa do ano de 2026. Os três estados da região sul registram temperaturas negativas e há previsão de geada ampla em centenas de municípios. Além disso, existe a possibilidade de chuva congelada ou até neve nas partes mais altas das serras gaúcha e catarinense. De acordo com o meteorologista Lisandro Jacobsen, do CIMEPAR, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, além dos três estados da região sul, a onda de frio também afeta a metade oeste de São Paulo e quase a totalidade de Mato Grosso do Sul. A massa de ar polar só deve perder força no meio da próxima semana.
Forte resfriamento é o destaque dos próximos dias em todo o sul do Brasil e também em alguns estados do sudeste e centro-oeste. A massa de ar polar é a mais intensa deste outono de 2026 e deixa as temperaturas muito baixas, mas entre segunda e terça-feira é que o frio fica um pouco mais rigoroso, com ápice neste dia 11, segunda, que amanhece muito gelado em todo o sul do Brasil. Os três estados com temperaturas baixas e até mesmo valores negativos em algumas regiões, como nas áreas serranas.
Diferentemente das outras frentes frias registradas em 2026, este ar gelado avança pelo interior do continente e não pelo oceano. Isso faz com que essa massa de ar de origem polar seja mais intensa e duradoura. Durante este período, os estados da região centro-sul do Brasil registram temperaturas até 5 graus abaixo da média histórica para o mês de maio.
Nove horas 20, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho.
Música.
100.3 é Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Hoje, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Deputado Alisson Vancher, nas cidades é trabalho por desenvolvimento. Respeito à neurodiversidade, sem deixar ninguém para trás. Felícia é o progressista.
Sou a deputada Maria Vitória. Acredito que a política é a única maneira de transformar a sociedade. E a educação, a melhor ferramenta. Felícia é o progressista.
Sou o deputado federal Toninho Vancher. Trabalho sério pelos municípios do Paraná. Felice ao progressista.